Rádio França.
O Quênia entra hoje no segundo dia de luto nacional após o atentado que deixou 148 mortos na última quinta-feira na Universidade de Garissa. Ontem, a Força Aérea Queniana bombardeou dois redutos do grupo islâmico Shabab, que reivindicou o ataque. A ofensiva visou a região de Gedo, na Somália, na fronteira com o Quênia. Foi a primeira resposta militar ao ataque contra a Universidade de Garissa. E esta segunda-feira será marcada pela intensificação da busca pelos autores do atentado. Ontem, um dos terroristas que participou do ataque foi identificado. O queniano de origem somali, Abdirahim Abdullahi, que morreu no confronto com a polícia, era bacharel em direito e conhecido por ser um aluno brilhante. O pai do jovem exerce um cargo importante na administração da província de Mandera, no nordeste do Quênia, e havia comunicado seu desaparecimento às autoridades locais em 2013. Na época, já se suspeitava que ele tinha abandonado a família e os estudos para integrar os extremistas islâmicos do grupo Al-Shabaab na Somália. As autoridades do Quênia tentam agora identificar os corpos de três outros homens suspeitos de participarem do ataque. Cinco supostos cúmplices estão detidos. Dois deles estavam escondidos no campo da Universidade de Garissa, portando armas e granadas. E outros três suspeitos foram presos tentando atravessar a fronteira para a Somália.
A Justiça da Indonésia rejeitou o recurso de dois australianos condenados à pena de morte por tráfico de drogas. Com essa decisão, a execução da pena capital deve ser anunciada nos próximos dias. Outros 10 condenados à morte, na sua maioria estrangeiros, estão no corredor da morte, incluindo o brasileiro Rodrigo Goulart. O procurador-geral da Indonésia afirmou que todos os 10 presos deveriam passar pelo pelotão de fuzilamento juntos. Goulart foi condenado à execução em 2005 por entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. A família e a defesa do brasileiro argumentam que ele sofre de esquizofrenia e pedem que ele seja transferido para um hospital psiquiátrico. Goulart se submeteu a um último exame psiquiátrico na última terça-feira. O laudo ainda não foi informado.
E pela primeira vez em sua história, o estado da Califórnia instituiu, na semana passada, o racionamento de 25% do uso da água distribuída pelas agências responsáveis pelo abastecimento da maioria das casas, fazendas e comércio do estado mais rico dos Estados Unidos. Adotada na quarta-feira, a medida inclui redução drástica da manutenção de jardins públicos e um trabalho de conscientização da população, aconselhada a tomar banhos mais curtos e a lavar os carros com menos frequência. O correspondente Eduardo Graça explica os motivos da seca e as medidas que podem servir de exemplo a países que enfrentam o mesmo problema como o Brasil.
Cientistas afirmam que as causas da seca na Califórnia estão ligadas aos efeitos do aquecimento global. Além do aumento da população e do número de veículos nos últimos 30 anos, um dos principais reservatórios naturais de água da Califórnia, a neve das montanhas do norte, minguou de forma, acreditam esses especialistas, definitiva. Em novembro, os eleitores da Califórnia aprovaram em referendo a emissão de títulos públicos no valor de US$ 7,5 bilhões. Títulos esses que serão revertidos para obras de reciclagem de água e principalmente para incrementar o sistema de captura da água pluvial. O estado já economizou 10% do consumo urbano de água no ano passado, após o anúncio do primeiro pacote de medidas duras do governo para reduzir o desperdício. São exemplos que podem sim ser adaptados para a realidade brasileira. A ciência garante, afinal, que as secas, seja na Califórnia ou em São Paulo, infelizmente vieram para ficar.
Rádio França.